Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Paulo Mondego e este é o boletim com alguns destaques do STJ. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu habeas corpus que buscava a revogação da prisão preventiva de um dos acusados de integrar a organização criminosa responsável por roubos a agências bancárias em Araçatuba, São Paulo, em agosto do ano passado. O grupo usou armas de grosso calibre, espalhou explosivos pela cidade e utilizou pessoas como escudo humano. Na fuga, duas pessoas inocentes foram mortas. De acordo com os autos, o acusado seria responsável por fornecer veículos para a execução do assalto. Em primeiro grau, o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em razão do caráter audacioso e violento da ação criminosa, além do alto poder econômico demonstrado pela organização. A decisão de primeira instância foi mantida em caráter liminar pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que mencionou o apoio logístico supostamente prestado pelo acusado aos executores do crime. O mérito do habeas corpus impetrado na Corte Regional ainda não foi julgado. No pedido de habeas corpus, a defesa argumentou que não haveria motivo para a decretação da prisão preventiva e que as instâncias de origem não demonstraram caráter imprescindível da medida. A defesa apontou também a possibilidade da adoção de medidas restritivas mais brandas, como a utilização de tornozeleira eletrônica. O ministro Humberto Martins destacou que a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que não cabe habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância anterior, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Ele apontou que, no mesmo sentido, é a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu em julgamento de recurso especial repetitivo o tema 1097, que em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira, que se refere à autuação de infração, e a segunda, sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. A tese reafirma a orientação jurisprudencial do STJ e reforma acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas, segundo o qual não seria necessária a dupla notificação nessas hipóteses. A partir da fixação do precedente qualificado pelo STJ, podem voltar a tramitar as ações sobre a mesma questão jurídica que estavam suspensas em todo o país. O relator do recurso repetitivo, o ministro Herman Benjamin, explicou que o artigo 257, parágrafo 7º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo tem prazo para, após a notificação da autuação, apresentar o condutor. Vencido o prazo, o proprietário do veículo será considerado responsável pela infração. O texto do parágrafo sofreu alterações por força da Lei 14.071 de 2020, que aumentou o prazo de indicação do infrator de 15 para 30 dias. O parágrafo 8º do mesmo artigo prevê que, após o prazo previsto no parágrafo 7º, não havendo identificação do infrator e sendo veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário, mantida a originada pela infração, cujo valor corresponderá ao da multa multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. O relator destacou que a notificação materializa o devido processo legal, pois instaura o contraditório, instituto fundamental em uma relação jurídica que implique algum tipo de sanção. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça disponibilizou a edição 183 de Jurisprudência em Teses com o tema Agravo Interno 2. A equipe responsável pelo produto destacou duas teses. A primeira aponta que a ausência de impugnação no agravo interno de capítulo autônomo e ou independente da decisão monocrática do relator, proferida em recurso especial ou agravo em recurso especial, apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada e não atrai a incidência da súmula 182 do STJ. A segunda tese destaca que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. Lançada em maio de 2014, Jurisprudência em Teses apresenta diversos entendimentos do STJ sobre temas específicos escolhidos de acordo com sua relevância no âmbito jurídico. Cada edição reúne teses identificadas pela Secretaria de Jurisprudência após cuidadosa pesquisa nos precedentes da Corte. Abaixo de cada uma delas, o usuário pode conferir os precedentes mais recentes sobre o tema, selecionados até a data especificada no documento. Para visualizar a página, clique em Jurisprudência, Jurisprudência em Teses, na barra superior do site stj.jus.br. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.